Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá amigos, bem-vindos à emissão vespertina da Voz da América em português, neste domingo 29 de novembro de 2020. Continuação de um bom fim de semana. A produção é assegurada por Léo Sarrilo. Nas notícias estará o Amancio Miguel e aqui na apresentação Álvaro Lugero Andrade. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington, em ondas curtas nos 13.630 kHz e 17.655 kHz, onde a média nos 1.530 MHz. Em frequência modulada através das rádios parceiras na Guiné-Bissau, Rádio Bijigiti, Capital FM, Rádio Comunitária de Bafatá, a Rádio Sinchaoco, a Rádio Papagaio e a Moçambique através da ZFM Maputo, Nampula Rádio Encontro, Nova Rádio Paz em Quelimane, Rádio Pax na Beira e Rádio Sem Fronteiras FM em Pemba, em Cabo Verde, com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Na emissão de hoje da Janela de Angola, a proposta é de uma ligação no mínimo interessante e curiosa entre filosofia e corrupção, em forma de livro. Mas antes, vamos às notícias com o Amancio Miguel.
As notícias desta hora aqui na Voz da América, comigo, Amancio Miguel. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, disse neste domingo, sem apresentar evidências, que provavelmente houve fraude nas eleições norte-americanas, mas acrescentou não saber se as irregularidades foram suficientes para garantir a vitória do democrata Joe Biden. A agência de notícias Reuters escreve que, depois de votar numa escola municipal na periferia do Rio de Janeiro, Bolsonaro mais uma vez evitou reconhecer a vitória de Biden e a derrota de seu aliado, o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Houve indícios de fraude, disse ele, numa tumultuada entrevista de meia hora na porta da escola onde votou. Eu tenho minhas fontes e elas dizem que teve muita fraude lá. E se foi suficiente para mudar o resultado, eu não sei. Palavras de Jair Bolsonaro, presidente do Brasil. Desde o dia da votação, a 3 de novembro, Trump tem afirmado, sem apresentar evidências, que houve fraude nas eleições americanas. Ao ser questionado se finalmente iria reconhecer a vitória de Biden, Bolsonaro afirmou que iria esperar um pouquinho por conta das alegadas fraudes. Bolsonaro fez as afirmações após votar para a segunda volta das eleições municipais no país. Eleitores de 57 cidades, entre elas 18 capitais de estados, escolhem os prefeitos, que são os presidentes municipais, que assumirão esses municípios no início de 2021. Moradores do estado do Borno, no nordeste da Nigéria, enterraram neste domingo 43 agricultores mortos num ataque de supostos militantes islâmicos, enquanto as forças de segurança procuravam dezenas de pessoas que ainda estão desaparecidas. Cerca de 30 dos homens mortos também foram decapitados no ataque, que começou na manhã de sábado, dia 28, na vila de Zabarmar, no nordeste já do Borno. Moradores disseram que cerca de 70 pessoas foram mortas. Embora nenhum grupo tenha assumido a responsabilidade, tais massacres foram cometidos no passado pelo Boko Haram ou pela província do Estado Islâmico da África Ocidental. Ambos atuam na região onde militantes islâmicos mataram pelo menos 30 mil pessoas na última década. O presidente da Nigéria, Muhammadu Buhari, condenou as mortes e disse que o país inteiro está ferido. Um residente e a Amnistia Internacional disseram que 10 mulheres estavam desaparecidas. O Papa Francisco deu posse neste sábado a 13 novos cardeais, incluindo o primeiro afro-americano a ocupar o cargo, expandindo ainda mais o seu impacto no grupo que um dia elegerá o seu sucessor. Os cardeais foram empossados numa cerimónia conhecida como consistório, que foi consideravelmente reduzida por causa da pandemia da Covid-19. Em vez dos habituais milhares, apenas 10 convidados por cardeal foram permitidos na Basílica de São Pedro. 9 dos 13 cardeais têm menos de 80 anos e são elegíveis, segundo a lei da Igreja, para entrar num conclave secreto para escolher o próximo Papa entre eles, em caso da morte ou renúncia de Francisco. Foi o sétimo consistório de Francisco desde a sua eleição em 2013. Ele já nomeou 57% dos 128 cardeais eleitores, a maioria dos quais compartilha sua visão de uma igreja mais inclusiva. Até agora, ele nomeou 18 cardeais de países que nunca tiveram um, quase todos no mundo em desenvolvimento. No consistório de sábado, Brunei e Ruanda tiveram seus primeiros cardeais.
Agora sim, abrimos a janela de Angola e com um livro que aborda literatura e corrupção.
O combate contra a corrupção é o principal apanágio da governação de João Lourenço em Angola. Desde a sua ascensão à presidência da República, Lourenço tem estado a implementar um combate cerrado contra o fenómeno, uma ação que tem resultado na recuperação de bens constituídos com fundos públicos e na detenção de algumas figuras de proa da administração, então liderada por José Eduardo dos Santos. O combate contra a corrupção impõe-se, assim, necessário e urgente para o alcance do desenvolvimento pleno do país e para melhorar a distribuição da riqueza nacional. Foi a pensar nas várias perspectivas e na natureza do fenómeno corrupção no país que o filósofo Bonifácio António escreveu o livro A Corrupção em Angola, um olhar ontológico. Bonifácio António pensa que, numa primeira instância, o problema deve ser observado nas vertentes moral, social, económica, política, ética e cultural, para ser melhor compreendido.
O problema não deve ser analisado isoladamente, ou seja, nós não podemos olhar a corrupção só na dimensão política, mas olhamos, e por ser mesmo uma abordagem filosófica, olhamos no fenômeno social, na perspectiva moral, na perspectiva política, na perspectiva religiosa, na perspectiva cultural, enfim, numa perspectiva geral. Por isso mesmo é que a nossa abordagem é filosófica. Então, nós fizemos uma abordagem geral sobre este problema, este fenômeno. Então, para nós, portanto, fizemos uma estruturação deste fenômeno em Angola, onde não só falamos da corrupção política, mas falamos também, por exemplo, da pequena corrupção, como no caso da Mincha, da Matocha. Falamos ainda do famoso business. Enfim, nós fazemos uma abordagem geral. Na verdade, o combate para nós tem pernas para andar, até porque já há sinais, mas falta melhorar mais, não é? Portanto, a partir de 2017 constatamos este paradigma, tanto de governação, vimos uma pequena abertura sobre este combate, tanto é que na equipa anterior era difícil abordar tranquilamente no espaço público e não só sobre este problema. Mas com a nova equipa de governação vimos que houve mais essa abertura e as pessoas já discutem na academia à vontade. Portanto, pensamos que tem pernas para andar, mas precisa melhorar mais. E por isso mesmo é que a nova equipa da governação, portanto, começou a governar, não é? Vimos, por exemplo, a desativação da dupla efetivação no setor público, ou seja, funcionários públicos. Isso já é um sinal de que realmente há combate. E este combate, penso que tem pernas para andar. Basta olhar pelos sinais, pelos ativos que estão a ser exatamente portanto, identificados e não só. Mas dentro das causas que identificamos, portanto, nós identificamos as causas ontoantropológica, ou seja, aquelas causas que são humanas, como no caso da preguiça, da inveja, do orgulho, porque o homem é um ser insaciável. Portanto, mesmo aqueles que, pronto, já têm um bom salário, chegam até apoderar-se daquilo, do salário dos outros, por causa dessa insaciabilidade que tem muito a ver com essa dimensão humana, que é um aspecto espiritual, não propriamente social. Então, quer dizer que as causas são mais ontológicas, mas que se refletem no social, não é? E tem grandes danos e grandes efeitos no social.
Entre os comportamentos que dão origem à corrupção, diz o filósofo, constam o favoritismo, o nepotismo, o familiarismo, o compadrio e a falta de fiscalização dos atos governativos. Bonifácio entende, por outro lado, que o problema da corrupção em Angola é, acima de tudo, antropológico e a sua solução passa pela revolução mental do homem, dado o facto de haver no território nacional uma desordem estabelecida.
Nós ainda temos um grande problema do nepotismo, não só a nível da administração, tanto do atual presidente, mas, quer dizer, o nepotismo está quase em todas as instituições, até privadas. Portanto, é verdade que existem sinais também de combate do nepotismo, mas ainda assim identificamos muitos problemas do nepotismo, que no fundo tem a ver mesmo com favoritismo, o familiarismo. Portanto, o fenômeno do sobrinho e isto também tem afetado bastante, tem aumentado no desemprego na nossa sociedade, no país. E então a luta, portanto, o combate à corrupção deve exatamente ser um combate geral, não isolada, não só atacar os políticos, mas atacar todos, porque mesmo nos mercados encontramos a corrupção, mas aquela pequena, né? Nos mercados informais, e isso falamos também na nossa obra, estamos, sobretudo, portanto, o fenômeno do intermediarismo, não é? Não sei se existe essa palavra, mas intermediários, vulgo matocheiro, que também não deixa de ser uma corrupção, pese embora é pequena. Portanto, na família existe a corrupção, mas é pequena. E entendemos também que a corrupção começa na família, ela vai crescendo e passa por várias fases, até atingir aquela corrupção, grande corrupção, onde às vezes temos medo de atacar, sobretudo a corrupção política. Para esse melhoramento passa pela consciência das pessoas, porque o problema é de mentalidade, é um problema antropológico. E então, se houver uma revolução mental, não é? Certamente vai refletir no social, porque o que existe também é uma desordem estabelecida. Quem estabeleceu é o homem. Nós, na nossa obra, nós não direcionamos, não acusamos, e por ser mesmo uma reflexão filosófica, e abordamos o problema colocando o homem no centro. Quer dizer, o homem é o causador, é a vítima e também é a solução do problema. E terminamos a nossa obra apontando os condicionalismos do combate à corrupção, ao nosso entender, que é exatamente: enquanto houver, portanto, a fraca formação, informação, a fiscalização, a transparência, penso que ainda estaremos longe da solução imediata da corrupção. A transparência é um problema muito grande. Ainda falta-nos um pouquinho mais sobre a questão da transparência. A cultura da denúncia também é um problema. É um grande, nós não temos essa cultura, porque até mesmo a pessoa onde as instituições que devíamos confiar, onde devíamos levar, portanto, as informações de forma a denunciar, também são inseguras. O indivíduo sente-se inseguro porque não sabe se, ao levar essa informação, também vai sofrer consequências. Quer dizer, temos que formar o homem.
O mau funcionamento da administração pública e a excessiva burocracia são outros elementos que concorrem para o fomento da corrupção em Angola, na visão de Bonifácio António, que apresenta na sua obra algumas contribuições que, a seu ver, podem mitigar este fenómeno.
O outro elemento também que encrava este combate é ainda o problema da burocracia. A administração pública não funciona. Portanto, uma coisa que devia fazer 30 minutos pode levar um mês. Um processo de transferência para uma província a outra, ou então transferência até bancária para o setor público, os funcionários do setor público, só mesmo sair do BPC para um banco privado, um outro banco privado, pode levar tempo. Perguntem aos funcionários da educação. Tanto essa burocracia, essas dificuldades que se criam, propiciam, portanto, facilita e aumenta, dá aso, digamos assim, à corrupção. A burocracia facilita a corrupção. Para além desses elementos que também condicionam o combate à corrupção, um outro elemento que apontamos na nossa obra, já são elementos ontológicos, quer dizer, que são mais elementos que têm a ver com o próprio homem em interior, são elementos como a ganância, a inveja, o orgulho, portanto, até a preguiça. Um invejoso, um ganancioso tem mais apodera-se do que do outro. Um invejoso que não quer ver do outro, que até a inveja acaba de ser o pior do que a própria corrupção. A preguiça, tanto muitos jovens hoje dependem da cultura da mincha, não querem abandonar, mesmo às vezes tendo alguma formação ou aparece um pequeno emprego, tanto ao mesmo emprego, mas como está habituado cada dia a levar em casa mais de 100 mil na cultura da mincha, não sai, quer dizer, olha na corrupção como a escola de vida. Portanto, e é preciso, e dizia até um pensador, Emmanuel Monnier, francês, tanto personalista, dizia que, diante da crise da década dos 30 na sua época na Europa, dizia que diante de uma crise, de uma desordem estabelecida, é preciso refazer a civilização. E nós não estamos fora dessa realidade. Olhando pelo caos, pela realidade que vivemos, onde tudo demora, a corrupção passou a ser a nossa escola de vida, uma cultura, portanto, uns e muitos até, não só no setor da administração pública, mesmo fora nas nossas casas, nos nossos pequenos serviços, que muitos não conseguem viver fora da corrupção. Ou seja, o normal para muitos é mesmo corromper e deixar-se corromper. Isto em tudo. Ou seja, quer dizer, como o homem que está deteriorado, e a corrupção, a palavra corrupção é mesmo e significa algo podre, quer dizer, o homem, através da sua dimensão humana, corrompeu-se, então assistimos à degradação em tudo, em todas as instituições. Os nomes, aquelas instituições que para nós eram sérias, mas por causa de pessoas que estão podres através da corrupção, as instituições deixaram de ser sérias, porque quem torna a instituição séria são pessoas. E as instituições acabaram de ser instituições desconfiantes, as pessoas sentem-se inseguras. Nós formamos, mas também desconfiamos daqueles que nós formamos. Por quê? Por causa da cultura da corrupção. E então, penso que é uma pequena resistência, por algumas pessoas que ainda continuam na equipa da governação atual, que andam viciadas. Quer dizer que, no fundo, alguns continuam no problema da mincha. Por isso é que ouvimos, cada dia que passa, casos de administrador porque desviou dinheiro do PIME. Quer dizer, uns ainda continuam na escola antiga. E então, o que é que vai resolver? A lei? O chicote? Não. O que vai resolver é a educação. A única forma é educar o homem. E então, essa é a nossa proposta. Portanto, essa é a nossa proposta. Porque entendemos que a última ratio não é a lei. A última ratio é a consciência. O indivíduo que muda de mentalidade, né? Portanto, supera-se em tudo. É uma nova pessoa, renasce. Agora, quando colocamos somente a lei vai resolver, a lei vai resolver, o indivíduo pode, se quiser, continuar com o mal, continuar como corrupto, mesmo se cumprir 10 anos de cadeia, se não mudar de mentalidade, vai continuar. É o caso daqueles marginais que...
O cientista social fala, por outro lado, dos projetos sociais condicionados pela corrupção.
Restauremos o próprio antropocentrismo angolano, que é comunitário, comunitário contra o individualismo. Se é comunitário, significa que eu não posso olhar na cor, não posso olhar no sexo, não posso olhar na religião, no nome, no tribo, na região, no país, por exemplo, para empregar. Tenho que olhar na meritocracia, ou seja, o indivíduo tem que dominar, tem que saber. E este aspecto deve ser também melhorado. E nós refletimos isso, de facto, mas em várias perspectivas. Por isso mesmo é que a nossa abordagem é mesmo ontológica. Enquanto cientistas sociais, escrevemos, investigamos, pesquisamos, escrevemos, não para resolver o problema, mas para ajudar a compreender o fenômeno. Este é o objetivo do cientista social, é mesmo para ajudar a compreender o fenômeno. E nós aqui, nessa reflexão, não é, deste fenômeno, a ideia é, portanto, compreender o fenômeno a partir do quid, da essência, é? E a causa eficiente é o homem. É o homem, porque combater o homem, quer dizer, o combate à corrupção é o combate do homem. Combater o homem é combater o homem na sua dimensão política, na sua dimensão axiológica, na sua dimensão religiosa, porque também tem vindo, temos assistido até casos de corrupção de pastores e padres. Quer dizer que a corrupção não pode ser analisada apenas na dimensão política. Deve ser analisada em várias dimensões. Sociologicamente diríamos que a classe alta, a classe média e a classe baixa. Existem essas classes, a sociedade é estratificada. Mas, ainda assim, o acesso à habitação e ao primeiro emprego, tanto tem sido encravado pelo problema da corrupção. Quer dizer que a corrupção encrava até mesmo a política de habitação, a política de acesso ao primeiro emprego e todas as outras políticas. Condiciona todos os projetos da política de qualquer sociedade. E então combater a corrupção, pensamos, é combater, digamos assim, todos os problemas sociais que temos desde o sistema da saúde, o sistema da educação e outros problemas.
Bonifácio António, mestre em filosofia e doutorando em ciências sociais, opção política, e a sua obra Corrupção em Angola, um olhar ontológico, que será apresentado ao público no próximo dia 4 de dezembro em Luanda. O livro apresenta as várias dimensões do fenómeno corrupção em Angola, suas causas e consequências. A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.
Obrigado, continua a acompanhar a Voz da América. Hoje é domingo, 29 de novembro de 2020. Esta emissão está disponível também na internet voaportugues.com. E por que não agora? Paragem para a música. Ela hoje nos chega do Ghana com Bibo Taylor, African Woman. Esta emissão vespertina em português da Voz da América, 29 de novembro, não esqueça, também pode acompanhar-nos em voaportugues.com. Nas redes sociais, como no Facebook, no YouTube, no Twitter, no Instagram, a nossa referência é VOA Português. E ainda, se quiser falar conosco, pode fazê-lo através do WhatsApp. Anote o nosso número, mais 1-908-652-4584. Repito, mais 1-908-652-4584. Amigos ouvintes e internautas, bem-vindos a esta emissão da Voz da América. Um bom domingo para todos. Esta emissão vespertina em português, 29 de novembro, produção do Léo Sarrilo. Amancho Miguel está nas notícias e aqui na apresentação, Álvaro Lugero Andrade. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington, em ondas curtas nos 13.630 e 17.655 kHz, onda média nos 1530 MHz. Em FM, pode acompanhar-nos na Guiné-Bissau através da Rádio Pidjiguiti, Capital FM, Rádio Comunitária de Bafatá, Rádio Sintxanwoko, a Rádio Apagaio, e em Moçambique, através da ZFM em Maputo, Nampula Rádio Encontro, Nova Rádio Paz em Quelimane, Rádio Pax na Beira e Rádio Sem Fronteiras FM em Pemba, e também em Cabo Verde, através da Rádio Comercial e da Rádio Morabeza. Dentro de pouco falaremos de saúde, também com um amigo ouvinte. Mas antes, vamos às notícias que marcam a atualidade com Amancho Miguel.
As notícias a esta hora aqui na Voz da América, comigo Amancho Miguel. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, disse neste domingo, sem apresentar evidências, que provavelmente houve fraude nas eleições norte-americanas, mas acrescentou não saber se as irregularidades foram suficientes para garantir a vitória do democrata Joe Biden. A agência de notícias Reuters escreve que, depois de votar numa escola municipal na periferia do Rio de Janeiro, Bolsonaro mais uma vez evitou reconhecer a vitória de Biden e a derrota de seu aliado, o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Houve indícios de fraude, disse ele numa tumultuada entrevista de meia hora na porta da escola onde votou. Eu tenho minhas fontes e elas dizem que teve muita fraude lá. E se foi suficiente para mudar o resultado, eu não sei. Palavras de Jair Bolsonaro, presidente do Brasil. Desde o dia da votação, a 3 de novembro, Trump tem afirmado, sem apresentar evidências, que houve fraude nas eleições americanas. Ao ser questionado se finalmente iria reconhecer a vitória de Biden, Bolsonaro afirmou que iria esperar um pouquinho por conta das alegadas fraudes. Bolsonaro fez as afirmações após votar para a segunda volta das eleições municipais no país. Eleitores de 57 cidades, entre elas 18 capitais de estados, escolhem os prefeitos, que são os presidentes municipais, que assumirão esses municípios no início de 2021. Moradores do estado do Borno, no nordeste da Nigéria, enterraram neste domingo 43 agricultores mortos num ataque de supostos militantes islâmicos, enquanto as forças de segurança procuravam dezenas de pessoas que ainda estão desaparecidas. Cerca de 30 dos homens mortos também foram decapitados no ataque, que começou na manhã de sábado, dia 28, na vila de Zabarmar, no nordeste do Borno. Moradores disseram que cerca de 70 pessoas foram mortas. Embora nenhum grupo tenha assumido a responsabilidade, tais massacres foram cometidos no passado pelo Boko Haram ou pela província do Estado Islâmico da África Ocidental. Ambos atuam na região onde militantes islâmicos mataram pelo menos 30 mil pessoas na última década. O presidente da Nigéria, Muhammadu Buhari, condenou as mortes e disse que o país inteiro está ferido. Um residente e a Amnistia Internacional disseram que 10 mulheres estavam desaparecidas. O Papa Francisco deu posse neste sábado a 13 novos cardeais, incluindo o primeiro afro-americano a ocupar o cargo, expandindo ainda mais o seu impacto no grupo que um dia elegerá o seu sucessor. Os cardeais foram empossados numa cerimónia conhecida como consistório, que foi consideravelmente reduzida por causa da pandemia da Covid-19. Em vez dos habituais milhares, apenas 10 convidados por cardeal foram permitidos na Basílica de São Pedro. 9 dos 13 cardeais têm menos de 80 anos e são elegíveis, segundo a lei da Igreja, para entrar num conclave secreto para escolher o próximo Papa entre eles, em caso da morte ou renúncia de Francisco. Foi o sétimo consistório de Francisco desde a sua eleição em 2013. Ele já nomeou 57% dos 128 cardeais eleitores, a maioria dos quais compartilha sua visão de uma igreja mais inclusiva. Até agora, ele nomeou 18 cardeais de países que nunca tiveram um, quase todos no mundo em desenvolvimento. No consistório de sábado, Brunei e Ruanda tiveram os seus primeiros cardeais.
Obrigado, Manos Miguel. Não esqueça, estimado ouvinte, internauta, esta emissão pode ser escutada em direto na internet, voaportugues.com, assim como todos os dias.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
E agora, vamos falar de saúde. Perguntas à doutora Graça Matzinha, uma rubrica assinada por Ana Guedes.
Olha, Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta conversa de saúde aqui na Voz da América, uma conversa semanal que mantemos com a doutora Graça Matezinha. Olá, doutora Graça, como vai e como é que foi esta sua semana de saúde?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes. Bem, eu estou bem, a semana correu muito bem. Espero que tenha sido assim para si também, Ana, e para os nossos ouvintes.
Por aqui, doutora, tudo bem, apesar de continuarmos com as questões de Covid-19, não é, doutora? Do novo coronavírus. E a propósito disso, doutora, uma das coisas que eu lhe queria lhe perguntar é que, apesar do mundo, em termos de saúde, estar tão preocupado com esta questão do coronavírus, há outras doenças, doutora, que continuam e que acabaram por passar um pouco para trás em termos de tratamentos, em termos das pessoas falarem, porque agora fala Covid, Covid, Covid. Doutora, todavia, há outras doenças que continuam a afetar as milhões de pessoas, continuam a vitimar milhões de pessoas. Uma delas, doutora, a questão do HIV-Sida, não é? Nós não nos podemos esquecer de que continua a existir também infecção pelo VIH que provoca a Sida. Doutora, estamos perto do Dia Internacional da Sida. É, de facto, um problema hoje em dia tantos recursos serem dedicados a um vírus e nós estamos, por vezes, a esquecer que existem centenas de outras doenças. Como? O VIH-Sida, certo?
Então, Ana, tudo isso faz sentido porque estamos aproximando-nos ao dia 1 de dezembro, que a nível global celebra-se o Dia Mundial da Luta contra a Sida. Então, é uma oportunidade para, mais uma vez, levar essa mensagem sobre a importância da prevenção, a importância dos cuidados em relação a esta doença. Por isso que temos que aproveitar todos os momentos, todas as oportunidades para lembrar hoje, para não se esquecerem e continuarem a procurar os serviços de saúde para poder ser ajudados. Com essa questão da pandemia, Ana, há muita gente que estava em casa porque tinha recebido ir ao hospital por causa da informação que era passada em relação ao vírus, ao coronavírus. Então, é a altura de nós lembrarmos as pessoas que não, nós temos que ir ao hospital, nós temos que conhecer o nosso estádio serológico, nós temos que fazer o tratamento, porque só assim é que poderemos continuar a ter ganhos em relação à questão toda do combate ao SIDA.
Uhum. Doutora, antes de passarmos aos sintomas, como é que as pessoas poderão ter alguma indicação de que poderão ter um problema? Como é que se transmite este vírus, doutora? O vírus da imunodeficiência humana. Como é que ele se transmite?
Bem, o vírus da imunodeficiência humana tem diferentes formas de transmissão, sendo a forma mais frequente através do contacto sexual ou de relações sexuais não protegidas. Quando eu falo de relações sexuais não protegidas, é uma pessoa envolve-se com a outra, não é? Que esteja infectada pelo vírus do HIV, e se essa pessoa se envolve sem usar o preservativo, corre um risco de contrair a doença. Mas também pode ser transmitida através de transfusões de sangue. Se for feita uma transfusão de sangue contaminado, também há este risco. Mas, felizmente, há cada vez menos casos de contaminação através de sangue contaminado, porque quando a pessoa vai fazer uma transfusão de sangue, o sangue primeiro é testado. Então, só em casos mesmo de alguma falha técnica é que pode acontecer isso, mas acredito que é muito raro agora. Mas também pode ser transmitido através do uso de objetos cortantes que tenham sido contaminados. Então, essa é uma outra forma. Pode transmitir a vez que nós chamamos de transmissão vertical. Mas, felizmente, a transmissão vertical começa a ser cada vez menos, porque há, neste momento, disponíveis medicamentos para a mãe fazer durante a gravidez, não é? Que impedem este, ou que cortam este ciclo de transmissão entre mãe e filho. Agora, se a mãe não tiver nenhum cuidado, se a mãe também não cumprir com as recomendações médicas, infelizmente aí há esse risco de transmissão da mãe para o bebê. Mas o esforço a nível global é de reduzir essa transmissão vertical para zero. Uhum. Não é? E há muitas, muitas iniciativas, muitas coisas que estão a ser feitas nesse sentido.
Doutora, em termos de sintomas, o que é que as pessoas poderão sentir ou ver que lhes pode, de alguma forma, levar a questionar se apanharam alguma coisa?
Bem, Ana, os sintomas são muito variados e dependem também do estágio no qual a doença se encontra, não é? Os sintomas podem ser tão ligeiros como a pessoa de repente ter um episódio, por exemplo, de uma crise, de uma gripe. A pessoa pode ter problemas de pele persistentes. A pessoa pode ter problemas gastrointestinais que vão levar a diarreias constantes. Então, depende um pouco do estado em que se encontra. Mas alguns sinais têm que constituir uma preocupação, a pessoa tem que ficar alerta se tiver esses sinais e sintomas. Por exemplo, uma pessoa que tem uma diarreia durante 2 semanas, não é normal. Então, há de haver alguma coisa um pouco mais séria aí. Porque quando a pessoa tem algum problema gastrointestinal, pode até ter diarreia por 2, 3 dias, 4, 5 dias, mas 2 semanas de tempo já é um pouco prolongado e é preciso investigar mais o que é que está a causar essa diarreia. Pode não ser o HIV, pode ser qualquer outra condição, mas é preciso que seja investigado. Uma pessoa também que de repente começa a ter uma perda de peso acentuada também tem que ficar preocupada. Pode ser o HIV, mas também pode ser outra condição, como tuberculose e por aí fora. Então, o mais importante, Ana, é a pessoa estar atenta e observar algumas mudanças no seu organismo, na sua forma de se sentir e procurar ajuda médica. E há também muitos casos que, se a pessoa estiver na fase inicial da doença, pode não ter nenhum sintoma. Então, é muito importante que de forma regular, de forma rotineira, a pessoa faça um teste de HIV. Pode não precisa fazer todos os meses ou a cada 6 meses, mas sempre que possível a pessoa tem que fazer o teste para conhecer o seu estado. E principalmente em situações em que a pessoa teve comportamentos de risco, como sexo desprotegido, se tiver estado em contacto, por exemplo, com objetos perfurocortantes, uhum, que não sabe em que circunstâncias estavam. Então, a pessoa tem que se preocupar e procurar fazer um teste, porque só assim é que pode saber. Porque pelos sintomas pode ser um pouco subjetivo, não é? Só quando está em fase muito avançada é que tem sintomas que sejam bastante sugestivos, porque caso contrário vai ter sintomas comuns como qualquer outra doença.
Exatamente, porque tal e qual como com outras doenças, há, por assim dizer, sintomas comuns a muitas delas, e só quando, como a doutora mencionou, só quando numa fase, num estadio muito mais avançado, é que as pessoas que tenham conhecimento entendem que isso é de facto, pode ser um sinal de que o seu estado de saúde está comprometido. Doutora, HIV-Sida, SIDA ainda não tem uma cura. Há, todavia, tratamentos que, de alguma forma, terapias que, de alguma forma, abrandam o progresso desta doença. Há grandes avanços em relação ao tratamento, em relação a encontrar uma cura para este vírus?
Bem, Ana, infelizmente ainda não há cura para o vírus, apesar de estarem a decorrer estudos científicos que algum dia poderão nos levar até lá, mas por enquanto ainda não há cura. Há sim tratamentos, e são tratamentos bastante, bastante eficazes, e esses tratamentos permitem que a pessoa viva mais longamente e com uma boa qualidade de vida. E se bem cumprido o tratamento pode levar a, em termos técnicos, nós chamamos de levar a uma supressão viral, quer dizer que põe o vírus dormente durante muito tempo, não é? E se a pessoa tiver essa supressão viral, se tiver o vírus dormente, ela já não transmite muito o HIV, não é? Porque diríamos que está numa fase em que o HIV está controlado, está aí quietinho, a dormir, e se não houver nada que perturbe esse equilíbrio, vai ficar assim durante muito tempo. Agora, se a pessoa de repente parar de tomar os comprimidos com regularidade, se a pessoa tiver comportamentos de risco, se a pessoa não viver uma vida positiva, tiver vícios, noites mal dormidas, aí já compromete o próprio tratamento. Então é muito importante que as pessoas se cuidem para poder garantir que gozem de boa saúde durante muito tempo.
E pronto, doutora Graça, assim nos vamos despedir. Estivemos hoje a falar de HIV-Sida, uma doença que, apesar da pandemia global, continua a existir e continua a afetar milhões de pessoas. Nós vamos então voltar para a semana. Até lá, desejamos a todos os nossos amigos uma boa semana de saúde e, como sempre, doutora, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma boa semana de saúde para si e para os nossos queridos ouvintes. Voltamos a falar de hoje a 7 dias e até lá, lembre-se de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
E chegou o momento do espaço do ouvinte. O convidado da Danisteski é Francisco Vinho, moçambicano, fundador do Maputo Skate. Em dezembro do ano passado, ele inaugurou um parque de skate em Maputo, onde ele investiu o seu próprio dinheiro e foi apoiado pela Skate World Better e Wander Around the World. Agora, ele fala sobre como o projeto foi afetado pelo coronavírus e os planos para o futuro. Danisteski.
Danisteski, e hoje eu tenho o prazer de conversar novamente com o fundador da Maputo Skate, Francisco Vinho. Que prazer tê-lo aqui.
Olá, Dani. O prazer é todo meu. Mais uma vez estamos aqui a falar do progresso da Maputo Skate.
O ano passado foi incrível para vocês, né? A fundação do Luiz Vinho Skate Park, aí no bairro Congolote, né? E que projeto incrível, né? Que você e os parceiros conseguiram fazer. E eu queria que você nos atualizasse sobre o programa. Como que foi esse programa, né? Desde dezembro até agora.
O projeto mesmo foi muito bem recebido aqui na comunidade, aqui no bairro Congolote. E inauguramos a pista no 1 de dezembro e toda a criançada, junto com os parceiros, os construtores da pista, estavam presentes. Foi um dia de festa e fomos apoiados com 10 skates, que são os skates que usamos para as atividades. Em janeiro, fizemos a inscrição, demos o arranque do programa Skate Educação. E tivemos uma surpresa de aderência. Conseguimos atingir mais de 150 crianças.
Uau.
Antes da pandemia, até 1º de fevereiro. E as crianças vêm todos os dias. Todos os dias. Não está fácil ter um dia de pausa.
Oh. E Francisco, como é que foi com a pandemia e o coronavírus? Como é que isso afetou vocês?
A pandemia afetou muito. A Maputo Skate tinha 10 eventos agendados. Tivemos que cancelar uma boa parte dos eventos. E uma coisa que aconteceu com a pandemia, como tivemos que parar com as nossas atividades, logo que a pandemia teve o seu pico, a gente parou com as atividades. E essa notícia não agradou aos nossos alunos. Uhum. E como pararam com a escola e pararam com o skate park, então ficavam em casa, sendo aqui no bairro onde as crianças não têm muita oportunidade em casa para se divertir, não tem ali uma PlayStation, não tem um computador, não tem internet. Então estava muito difícil para as crianças ficarem em casa. E algumas crianças já estavam a desviar-se, já começavam a ficar aqui nas ruas.
Ixi.
Do bairro, a jogarem batotas, a tentarem procurar outras alternativas. Aí tive a ideia de criar, dar acesso à internet aqui ao redor do parque, criei condições de acesso à internet. Então, de vez em quando, passavam por aqui os que tinham grupos de WhatsApp, que era para eu continuar com a comunicação com os alunos, porque já não vinham para aqui, também já não iam à escola. Então, com a ideia do grupo do WhatsApp, dava para continuarmos a conversa e orientava para eles, porque eles sentiram-se um pouco abandonados. Já não há skate, já não há escola. Então, com o grupo, eu partilhava que estava a estudar, estava a acompanhar o que o governo definia como regras para Maputo Skate poder estar a par, logo que for possível as atividades retomarem, a Maputo Skate ter as condições necessárias de prevenção para as atividades continuarem. Então, íamos partilhando ideias e isso ajudou bastante. E aqui na pista tivemos que delimitar, colamos fitas. Uhum. Para delimitar o distanciamento social, e fizemos uma campanha de angariação do termômetro digital para medir a temperatura. Produzimos algumas máscaras para oferecer, colamos panfletos ao redor do bairro sobre os cuidados e a prevenção pela contaminação do Covid-19 e reduzimos também as atividades, o número de alunos que vinham ao parque. Quando já o governo deliberou, nós tivemos que reduzir. Nós atendíamos por aí 30, 40 crianças assim, no intervalo de uma hora, duas horas. Então, começamos a atender 6 crianças uma hora. Então, vinha um grupo de 6, andava uma hora, ia para casa, vinha outro grupo. Uhum. Então, até hoje estamos a andar assim. Já conseguimos estar no número de 10 e todos com máscaras, lavam as mãos, são desinfetados e agora estamos felizes porque está voltando à normalidade.
E a diferença no comportamento deles deve ter sido imediata, não, Francisco?
O comportamento mudou bastante. O que aconteceu com o surgimento do projeto Skate Educação e a pista, uma coisa que eu notei logo de primeira foi a autoestima das crianças. A autoestima das crianças já aumentou bastante. Aqui no bar, elas estavam para baixo, quando viram a pista, já tinham um lugar, estavam sempre motivadas. Iam à escola, voltavam da escola com energia, e vou para casa, vou fazer o TPC, porque tenho que ir ao skatepark. Então, isso foi muito positivo. E elas estão motivadas até hoje. E estão muito envolvidas com o projeto. Elas, quando chegam aqui, primeiro fazem limpeza, limpam o lugar, mantêm o lugar sempre limpo, depois fazem um aquecimento, depois skatam. Então, é muita alegria. Aqui no projeto, todos os dias tem energia positiva e está muito positivo. O comportamento mudou, sim. Vou falar de um episódio que aconteceu. Houve um grupo de alunos que meteu-se em alguns problemas por aqui e que foram impedidos de passar a vir praticar o skate. Então, eles começaram a se sentir isolados, então ficaram uns 2-3 meses sem vir ao skatepark e depois começaram a sentir-se isolados e aí começaram a aproximar. Ah, tio, estamos a voltar a andar, nós também queremos andar, então eu tive que dar um puxão de orelha, estão a entrar em problemas, estão a se comportar mal em casa, estão a se comportar mal com os vizinhos. Então, se querem fazer parte desse grupo, desse projeto, vocês têm que se comportar bem. Então, pedimos para chamarem os encarregados, alguns vieram com os encarregados, conversamos e explicamos o encarregado e estamos a sentir mesmo essa mudança de comportamento de alguns adolescentes que estavam no caminho desviante. E é muito positivo sentir isso.
Francisco, parabéns aí por esse excelente trabalho.
Sim, eu que agradeço essa oportunidade de poder partilhar o projeto Skate Educação.
E a música pedida pelo Francisco Vinho, Steve Kekana, Raising My Family.
Raising my
E assim nos despedimos desta emissão vespertina da Voz da América em português, 29 de novembro de 2020, desde Washington. Amanhã regressaremos com uma nova emissão, neste mesmo horário, neste mesmo espaço. De todos se despedem Léo Sarrilo, Amancio Miguel e Álvaro Ludger Andrade. Boa noite, fiquem bem, até amanhã.